Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alta é viola. E dinheiro,
pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alta é viola.
É, dinheiro, pra que dinheiro, né, pessoal? Pra pagar as contas, pra começar a conversa, pra pagar as contas.
Boletos, boletos.
Esse é o Sage Play. Ele tá falando de tarifa baixa, barata e inovadora, que a gente deseja, né? Uma tarifa barata. Eu estou conversando aqui com o Sérgio Inácio Gomes, que é engenheiro eletricista e diretor do Sage Paraná. Ele é autor do livro A Copel é Nossa. Também falo com o Leandro Grasmo, que é engenheiro eletricista e presidente do Sage Paraná. E com o engenheiro eletricista Frank Toshioka, que é autor do livro Mobilidade Elétrica, com quem eu volto falando neste bloco, falando sobre inovação, né? Porque a gente fala de tarifa, mas também queremos falar de inovação, e tem muita gente boa inovando nessa área de energia, de eletricidade. Frank, em busca da eficiência energética e preservação ambiental, tem aumentado os investimentos para a implementação das smart grids. Como incentivar o setor? E o que que é smart grids?
Então, mano, ótima pergunta. Esse incentivo do setor elétrico, ele somente irá acontecer através do incentivo cada vez maior do tema inovação nas empresas do setor elétrico, assim como estimular o potencial das pessoas ligadas à inovação, através de uma gestão que desenvolva essa cadeia da inovação. Outro ponto importante aqui é que nós estamos tendo bastante avanço em diversas tecnologias. Citando primeiramente, então, smart grids. O que são os smart grids? Então, redes smart grids são compostas de uma série de automações e tecnologias para permitir uma maior segurança, comodidade e sustentabilidade no fornecimento dessa energia elétrica, juntando as tecnologias de um medidor inteligente, mais a parte da infraestrutura de telecomunicações, que envolve toda uma parte que envolve a tecnologia de informação. Então, basicamente, ele vai juntar essas duas partes. E, com isso, o Smart Grid, ele possui a capacidade de medir bidirecionalmente, ou seja, ele vai medir tanto os canais de consumo quanto o canal de geração. Ele pode, então, medir o quanto que você vai estar consumindo, ou mesmo que, se você instalar uma placa fotovoltaica na sua casa, ele também vai estar medindo esse canal de geração. Com isso tudo, nós ganhamos eficiência, reduz-se o desperdício de energia e possibilita ao consumidor acompanhar até mesmo o quanto que ele está gastando de energia elétrica. E por outro lado, o que, que a gente vê do lado da distribuidora de energia?
Uhum.
Tem-se a tecnologia do self-healing, que é um sistema que vai identificar e corrigir em poucos segundos, de forma automática, eventuais falhas no sistema de fornecimento da energia, que geralmente é ocasionado por queda de árvores, tempestades ou mesmo animais. E no momento que tiver uma falha, essa falha for detectada, o trecho vai ser isolado e outras alternativas para fornecimento dessa energia, elas serão ativadas. Então, tudo isso como vantagens desse nosso Smart Grid. Era isso, Manuel.
Que bacana. Então, nós estamos falando do próprio consumidor está, de alguma forma, gerando a sua energia em casa, é isso?
Isso mesmo, a geração distribuída.
Bacana. E voltando, então, pode continuar, Frank, você ia falar mais uma coisa?
Então, a geração distribuída nada mais é o que eu comentei. Geração distribuída é uma modalidade um pouco mais avançada. Daí temos você, na sua residência, você resolve instalar uma placa fotovoltaica.
Uhum.
Então você faz o seu devido cadastro e, na sequência, você começa a ser uma geração distribuída. E com isso você vai ter benefícios, principalmente na compensação dessa energia na sua fatura. Ou seja, você vai estar economizando a parte de energia, barateando assim a sua fatura de energia.
Bacana. Isso pode ser feito pelo morador residencial, empresas, comerciantes? Como é que você, nesse sentido, como é que se pensa?
Sim, tem que fazer um estudo de viabilidade, Manuel. Faça-se um estudo de viabilidade para tanto residências, comércio, indústrias podem estar fazendo esse tipo de instalação. Com isso, você vai entrar com esse pedido junto à Copel, faça-se toda a adequação com relação à placa fotovoltaica, e na sequência você vai estar fazendo parte dessa geração distribuída. E lembrando que também nessa parte de geração distribuída, nós temos inclusive tecnologias já sendo exploradas, tecnologias estas totalmente disruptivas, como por exemplo o blockchain. Blockchain, por exemplo, uma tendência...
O blockchain a gente vai guardar para o próximo bloco, Frank. Vamos guardar aí e deixar o pessoal esperando aí. Legal, bacana.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, Manolo.
Vamos lá.
Essa questão da geração solar, da geração por placas fotovoltaicas, né? O Frank falou ali do procedimento que tem que fazer um estudo de viabilidade, né? Um estudo para verificar ali se economicamente vale a pena para a pessoa que vai instalar, e obviamente se a Copel tem como atender ali a questão dessa residência ou dessa indústria, né? Além da questão da redução de custos, porque a pessoa passa a gerar sua própria energia, né, tanto uma pessoa física, eu, você ou qualquer outro consumidor pode fazer isso em casa, inclusive eu tenho isso instalado em casa, mas isso também pode ser feito por pessoas jurídicas e até por cooperativas, né? A diferença é que as cooperativas e as pessoas jurídicas têm programas do próprio governo que isentam ICMS, né, ou usam o valor do ICMS para fazer um subsídio para instalar, e isso não acontece no caso da pessoa física. Uhum. Tá? O máximo que a pessoa física tem, ela na maioria do país, ela deixa de pagar imposto em cima da geração que é injetado na rede da concessionária, mas aqui no Paraná a gente só tem isenção da tarifa de transmissão, a de distribuição a gente paga. Então, significa que sai um pouquinho mais caro para a gente aqui do Paraná. Paraná e Santa Catarina são os únicos estados que eu me recordo agora que tenham essa limitação. Sai um pouco mais caro para a gente do que em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que injetar dinheiro do bolso ou buscar financiamento num banco, e esse é o único benefício que nós temos, que é a redução da conta. Né? Não tem, a Copel não facilita nada nesse sentido, o próprio governo também não facilita nada nesse sentido, encaminhando facilidades para as pessoas físicas poderem fazer a geração na própria residência.
Esse até é um debate que a gente vai poder fazer, Leandro, com a própria Assembleia Legislativa, até fazendo um spoiler aqui, na semana que vem o nosso programa vai falar sobre as renúncias fiscais do governo do Paraná, e esse é um ponto até que pode se levar um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná para que haja um incentivo para o consumidor comum. E aí, seguindo nessa conversa aí com o Sérgio Inácio e com o Leandro, eu queria falar com você, Sérgio Inácio. Você, uma vez, certa vez, numa audiência pública, comentou sobre a necessidade de fazer uma auditoria nos recursos da Copel, principalmente relacionada à composição acionária da empresa de energia. Por que você falou isso lá atrás? A gente está falando de alguma forma nesse sentido nessa conversa de hoje sobre isso. E, Leandro, emendando, depois que o Sérgio Inácio falar com a gente, a tarifa é justa? A tarifa atual é justa?
Justa para quem?
E como baixar? E aí, Sérgio Inácio, para que serviria essa auditoria?
Essa auditoria, de certa maneira, eu já coloquei alguns aspectos que justificaria a necessidade de realmente fazer uma auditoria. A gente não pode simplesmente passar borracha no passado como se ele não tivesse existido. Não é assim, sabe? Faz de conta que houve uma apropriação, né, de um patrimônio público que foi construído pelo público, pelo interesse público, pelo povo do Paraná, no caso, né, no caso da Copel, e ali, num certo momento da história, movido por circunstâncias conjunturais daquele momento, houve uma apropriação, né, de um patrimônio que, enfim, há que se questionar seriamente, né, como foi desenvolvido, construído e executado aquele processo. A gente fala muito de transparência. Então, o que precisa é isso mesmo, é transparência. Como é que se deu essa transferência de ações naquele momento? Né? É uma coisa que precisa ficar mais clara, porque a Copel não pode ser objeto de especulação do jeito que está sendo. Quem que ganha com a Copel? São 10 grandes fundos de de pensões e de investimento, a grande maioria deles, inclusive estão todos eles relatados no livro, né? Uhum. Mas são americanos. Então, a principal delas é a BlackRock. BlackRock.
Uhum.
BlackRock é um fundo, né, que domina os fundos do mundo todo, tá? Ela manobra com fundos do mundo todo. Agora, não é coisa pequena. Ela movimenta 10 trilhões de dólares. O que, que são 10 trilhões de dólares? Parece que nada, né? 10 trilhões de dólares é um número. Mas, relativizando isso, é 50% do PIB americano.
Nossa.
Então, veja, é 50% do PIB americano é movimentado pela BlackRock, que é a grande beneficiária dos lucros da Copel. Né? Nós não podemos ser cidadãos, cidadãs, né, que nos contentamos em ser apropriados, ser utilizados, né, para alimentar essa ciranda financeira de forma ad eterna. Eu acho, eu espero, eu desejo, né, que venha governos aí para frente dispostos a refletir sobre essa história, resgatar essa história e reanalisar esses números, essas informações e ir atrás disso tudo. Teve a CPI da Copel em 2003, por exemplo, que lá foram registrados uma infinidade de situações irregulares, né? E então é um pouco isso que precisa ser feito, é auditar o nosso passado para realmente chegar numa conclusão justa, né, do que é público e do que não é público, do que foi apropriado, né, de forma privada, de forma totalmente imoral. É isso que precisa ser verificado.
É, ok. Leandro, e aí com você agora?
Bom, vamos lá. Tarifa não é justa, tá? Eu falei brincando ali, justa para quem? Ela só é justa para o acionista, né, que recebe um caminhão de dinheiro da empresa. Para quem paga qualquer quantidade de energia elétrica, aquilo é um roubo, assalto à mão armada na cara do dia. Se a gente for olhar a tarifa da Copel, a tarifa da Copel não é uma das mais caras do país. Não é, muito pelo contrário. A tarifa mais barata do país é a da Celesc, Santa Catarina. Uhum. A mais barata do país. Tá? A Copel, a Celesc, está em 53º colocado das concessionárias de energia, quando a gente coloca o custo mais caro até o mais barato.
Só fazendo um paralelo aqui, Leandro, quando você falou em 53ª, as companhias de energia no país, elas não são necessariamente estaduais, elas
não
podem ser regionalizadas.
Não, elas têm a ANEEL, ela distribui entre concessionárias e permissionárias, né? As permissionárias podem ter qualquer tamanho, as concessionárias também. São 53 concessionárias de distribuição de energia. A gente tem aqui, inclusive, perto de Curitiba, em Campo Largo, uma companhia chamada COSEL, que é municipal, né? Então,
e baixou a tarifa recentemente.
Exatamente. Então, a gente tem dentro do estado do Paraná um exemplo de uma, né? Tem mais, tem lá em Coronel Vivida, se não me engano, tem mais uma, agora Poava tem outra, né? Então, elas podem ser municipais, podem ser regionais. O ponto é assim, Celesc, companhia pública, 53º lugar da fila, última, mais barata. Copel, 49ª, ou seja, está bem próximo ao valor da Celesc. Tá? Tem pouca diferença entre elas no valor da tarifa. CEMIG, companhia pública, 33ª. Isso não significa que o valor que está cobrado, apesar de ser um dos mais baratos do país, ele é correto, ele é justo. E no topo desse ranking, eu só queria colocar o seguinte, né, para aqueles que defendem a privatização ferrenhamente, dizendo que as empresas estatais são cabides de emprego, são lugar de contratação de gente incompetente, preguiçosa, vagabunda, que são termos que a gente ouve, me perdoem as palavras até um tanto ofensivas, mas é o que a gente ouve por aí, né? Quem defende a privatização deveria olhar o ranking da tarifa das energias energia elétrica da ANEEL, porque os campeões de tarifa, com quase o dobro do valor que a gente paga aqui no Paraná, o dobro quase, tá? Se aqui a gente paga R$1, lá no Rio de Janeiro se paga quase R$2.
Nossa.
Tá? A Enel no Rio de Janeiro é a campeã, e a Enel é empresa privada. A Light, a CPFL e tantas outras que são privadas, elas lideram esse ranking de custo de energia, né? E aí, o porquê isso? Porque elas buscam lucro. né? Ou são mais ineficientes no, na sua gestão e acabam tendo um custo mais alto. O ponto que eu queria chegar aqui na Copel, se dá para reduzir, é claro que dá para reduzir. É claro que dá para reduzir. E dá para reduzir de uma forma muito simples. Eu vou fazer uma conta aqui bem simplista para que qualquer um que esteja nos ouvindo aqui possa entender. De cada R$10 de fatura de energia que eu pago, que você paga, ou você, ouvinte, está pagando, de cada R$10, aproximadamente R$2 vão para o lucro.
Uhum.
Tá? Aproximadamente, é uma conta muito grosseira, tá? Mas de cada 10 pila que tu paga, 2 vão para a mão do acionista. Tá? Isso significa que se você pegar desses R$2 que vão para o lucro, reduzisse o lucro da Copel a zero, a tua conta cairia para 8. Isso de imediato. Né? Aí a gente ainda pode juntar aquelas...
Mas aí você quebra a empresa, Leandro, não? Não é o argumento que você vai quebrar a empresa porque você
não está... Não, ok, toda empresa tem que ter lucro, mas precisa ter esse tamanho de lucro? Ah. Não daria para reduzir pela metade o lucro, por exemplo? Estou fazendo, volto a dizer, é uma conta muito simplista. Uh-huh. Né? Não daria para eu pagar 9 ao invés de pagar 10?
Uh-huh.
A Copel ainda não teria dinheiro para investir? E aí a gente entra numa outra situação, Manolo, que é o que o Frank está nos trazendo hoje com a questão do smart grid, com a questão do blockchain, com a questão de outras tecnologias disruptivas, tecnologias novas, que podem fazer, por exemplo, ele comentou o caso do smart grid, que ele pode, quando detecta que tem uma falha, ele pode isolar o trecho em falha e manter todo o resto do bairro
uhum.
funcionando. Né? Obviamente consumindo e obviamente faturando. E ele faz isso de uma forma muito rápida, né? E praticamente automática. Quase a ideia é que faça sem intervenção humana. O ser humano vai lá depois para fazer a recuperação se o sistema não conseguir se recuperar sozinho. Né? Então investir em tecnologia é uma forma de reduzir custos e reduzir tarifas. Né? Então essa é uma das formas, né, Manolo? A gente pode até falar depois um pouco mais sobre a questão da manutenção aí, mas basicamente é isso, tudo aquilo que eu citei na primeira resposta: redução do pessoal, venda de parte da empresa, diminuir manutenção, aumentar a terceirização, tudo isso, se for feito da maneira contrária, tende a diminuir a tarifa. Entendeu? Então é bem simples isso. Diminui o lucro, voltou a investir dentro da empresa, inclusive para manutenção, você vai ter uma tarifa mais baixa.
Interessante.
Notícias do dia.
Curitiba vive um novo surto de Covid-19, enquanto que a pandemia foi normalizada pelo poder público. Com 1.685 novos casos, a média móvel subiu para 110% em comparação aos últimos 7 dias. Já o número de casos ativos passa de 11.629, subindo 152% nas últimas 2 semanas. São dados que reforçam a iniciativa da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Paraná de tentar revogar uma lei que proíbe a adoção do passaporte vacinal no estado. A ADI, como se chama, foi protocolada no Tribunal de Justiça do Paraná. Na capital, a Secretaria de Saúde recomendou a utilização de máscaras em ambientes fechados e coletivos como ônibus, supermercados e eventos esportivos. Já na Assembleia Legislativa do Paraná, embora os parlamentares proibiram a obrigatoriedade da vacina para entrar em locais fechados, eles admitem que houve um incremento muito expressivo no número de pessoas contaminadas e passaram a recomendar o uso de máscaras. Bom, vamos a um rápido intervalo. E o SEJ recomenda: se vacine e use máscara.